Bom dia a todas e a todos. Eu quero saudar a conselheira doutora Conceição Figueiredo, os conselheiros doutor Rodomarcos, doutor Josenias. Quero também saudar o secretário desse conselho, em nome de Vossa Excelência. Saudar toda a secretaria, todos os servidores e servidoras que permitem a realização dessa reunião extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Também não posso jamais esquecer, por questão de justiça, e também registrar o meu agradecimento por todo o apoio que nos prestam esses dois valorosos colegas, que são doutor Newton Silveiras Dias Júnior e doutora Maura Silva Aquino. Doutor Newton na Escola Superior do Ministério Público e também como amigo, sempre me dando o prazer da presença e a alegria da constância. E doutora Maura, minha eterna contemporânea de Colégio Salvador, onde vi ali os primeiros passos e tenho hoje a honra, né, também tendo visto os primeiros passos aqui no Ministério Público, de ser seu colega. Obrigado pela presença e todo o apoio, doutora Maura, em especial pela assessoria jurídica e também por secretariar a nossa comissão do concurso, do 21º concurso para ingresso da carreira dos membros do Ministério Público do Estado de Sergipe. Então, havendo quórum, nós declaramos aberta essa primeira reunião extraordinária do dia 13 de abril de 2022, fazendo aqui o registro da ausência justificada do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público por consulta médica. E nós temos uma única questão na ordem do dia, que é leitura, discussão e aprovação do cronograma referente aos atos e às provas do concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Sergipe, na forma da resolução número 1/2022. Esse cronograma, ela está baseado, ele foi feito pela empresa e baseado no nosso regulamento, do José, você, o Oscilante, também faz parte da comissão, foi baseado, então, no regulamento que foi aprovado por este colegiado, melhor, pelo colegiado maior desse Ministério Público do Estado de Sergipe, que é o Colégio de Procuradores de Justiça, e nós temos aí todo o desdobramento de cada fase, de quantos dias são necessários para a superação de cada fase. A exemplo de inscrição, de eventuais recursos, ainda não temos aí a data da prova, porque justamente essa informação ela vai ser divulgada de forma geral assim que tiver uma definição, que está na iminência de acontecer, né? Mas apenas informar que esse dia D aí, que é justamente o termo inicial da contagem de todos os prazos que nós estamos observando aí, esse dia D hoje é o dia 14 de março de 2022, que foi o dia que nós assinamos o contrato com a empresa Sebrasp. E a partir daí, doutora e doutores, todos os desdobramentos acontecerão. É uma reunião que se apresenta muito simples hoje, que é para nós trazermos aqui esse cronograma. É um cronograma que, me parece, temos pouca massa de manobra para poder deliberar sobre ele, mas que termina ele levando, se inspirando também no que tem acontecido em outros concursos realizados pela Sebrasp, né? Então, é apenas uma fase necessária que haja essa homologação pelo Conselho Superior para que a gente possa, enfim, e acredito que ainda este mês, nós estaremos divulgando, publicando para toda a comunidade jurídica, a sociedade sergipana e além das nossas fronteiras, o finalmente publicar o edital do 21º concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Sergipe. A palavra está franqueada e...
Certo. Eu, diante do que tem acontecido, a empresa que nós estamos contratando é a mesma que fez o concurso da Defensoria Pública. E a gente vai lutar para que não aconteça o que aconteceu lá, né?
Da Defensoria Pública daqui?
É.
O que aconteceu?
Um problema de cotas, doutora. Teve um problema de cotas relacionadas a cotas por a questão de raça.
O que aconteceu é o seguinte, uma pessoa de cor negra, das pessoas de cor negra, atingiram a nota para participar da fase subsequente, e ele foi considerado na cota e foi considerado duas vezes, duplamente. Depois, o que pior que aconteceu é que depois de uma decisão liminar em juízo, eles convocaram e entraram com recurso imediatamente. Convocaram as pessoas vieram de outros estados. E quando chegaram aqui, houve uma liminar, foi cassada a liminar pelo Tribunal de Justiça.
E aí não se fez nada.
Não houve tempo, porque o prazo foi muito exíguo de comunicação. As pessoas perderam dinheiro, chegaram aqui e ainda chamaram a polícia para ter as pessoas.
No domingo mesmo, eu prontamente encaminhei para o Dr. Newton todo esse registro, porque eu estava acompanhando no grupo, e eu peço aqui a licença do colegiado, doutor Newton, e você nos tranquilizou falando de que essa situação ela não viria a ocorrer no nosso concurso especificamente. Eu pediria que o doutor Newton até se pronunciasse, doutor Newton, tranquilizando aqui o colegiado sobre essa situação, por favor.
Nós todos estamos assim, eu, doutor Rodomarco, nós estamos.
Bom dia a todos. Veja, doutor Machado, quando mandou aquele material, nós já havíamos conversado, eu e mais doutora Maura e doutora Verônica especialmente também. Não há como acontecer aquele problema no nosso caso, porque no caso da defensoria eles impuseram um limite de candidatos para fazerem a prova discursiva, que no caso lá foram 40, né? No nosso caso, e aí deu esse problema, porque dentre os 40, 19 atingiram a nota que era suficiente para entrar na concorrência ampla. Então todo o problema é porque eles queriam, eles, os cotistas, que fossem chamados mais 19 para substituírem aqueles 19 que seriam computados dentro da concorrência ampla. No nosso caso, nós teremos duas listas, ou seja, depois da prova preambular, que é aquela prova objetiva, os que alcançarem nota 6 na concorrência ampla, correspondente a 20 vezes o número de vagas, é assim que está no regulamento e é assim que está no edital, farão a prova discursiva, as provas discursivas. Então nós temos no edital 5 vagas. Para concorrência ampla, ou seja, aqueles não cotistas, serão selecionados para fazerem a prova discursiva 100 candidatos, 20 vezes 5. Claro que os que empatarem na 100ª posição, todos vão fazerem a prova discursiva. E com relação aos cotistas, negros deficientes, todos que atingirem nota 6 vão fazer a prova discursiva. Não há limite de número. Então, esse problema, graças a Deus, pelo menos esse...
Esse não, vamos aguardar eventuais outros.
Pode ser que haja
todo
outros.
Todo concurso tem, não tem jeito, todo concurso tem.
Considerando aqui a manifestação, nos deixa tranquilos, né? Agora, realmente, a preocupação procede do colega José Nias. Porque, senhores conselheiros, foram 3 ou 4 cautelares e liminares diferentes. Foi uma loucura.
Passadas na véspera, daí o constrangimento causado para aqueles que vieram de outros estados,
principalmente com ônus, né?
Tomando conhecimento.
E pior de tudo, não tinha ninguém da comissão
não.
Lá. E tiraram as pessoas com a polícia.
Força. Doutor José Nias, salvo engano, só tomaram conhecimento na hora que chegaram. Não sei.
Foi? Na hora que chegaram.
Não é isso? E aí precisaram até da intervenção
militar, da polícia militar. Infelizmente. Foi. E é a mesma empresa, daí a preocupação procede, né? Agora com as explicações do nosso
e Newton melhorou escola, muito a
realmente
minha...
deixa
muito
a gente mais à vontade.
É isso. Isso não acontecerá. No nosso caso, não acontecerá. Pelo menos esse. O que pode acontecer, e esse é um preço que nós vamos pagar, digamos assim, é que haja um número de candidatos maior do que nós gostaríamos de prova para prova subjetiva. Quando eu falo maior do que gostaríamos, não é
claro,
porque seria o ideal menos candidatos, não é por isso. É porque nós temos um quantidade de vagas muito pequena, né? Mas não vetaremos o número de candidatos cotistas em razão de ser somente como critério nota e não número. Sim. Alcançou 6, fará a prova discursiva.
Excelente. Excelente.
Acho que nós estamos caminhando no caminho certo.
Isso. Nós adotamos, doutor José Nias, o mesmo critério que está vigente hoje no edital do concurso do MP de São Paulo.
Pronto.
Eles também, e olha que São Paulo é o mundo, né?
É.
Então, se eles assumiram esse risco e lá frise-se, são 50% da prova. Todos os negros e deficientes que alcançarem 50% da prova preambular farão as provas exclusivas.
Independentemente da quantidade. Não tem limite quantitativo.
Exatamente. Aqui será a nota 6. Ponto.
Pronto. A nota de corte é essa.
Fico
mais tranquilo. É, então, o problema também do espaço, dos recursos. A gente vai. O recurso, o tempo que eles publicaram e já convocam outra prova, é muito. Não deu tempo das pessoas recorrerem. Não dá tempo. É preciso que a gente. A gente vai precisar. Isso vai acontecer, a gente vai ter que estar bastante atento de que os prazos sejam suficientes para as pessoas recorrerem, para não ter que a gente
prestar
uma nulidade de concurso.
No nosso caso, qual é o prazo, doutor?
Ainda não temos ainda
estabilidade. Não, o prazo tem, doutor Josenias. São 5 dias. Depois de publicado o resultado da prova preambular, eles podem recorrer contra o gabarito no geral, tá? E depois de publicado o resultado do recurso gabarito, ele pode recorrer contra uma questão específica. 5 dias também. Esses prazos são os previstos no regulamento, sempre 5 dias.
5 dias, tá certo. Agora aqui, cinco dias é razoável, mas eles precisam que o sistema deles funcione, né? Porque a reclamação que também eles tentaram e o sistema não funcionava. E
aí, o que aconteceu na defensoria é que as liminares que se sucederam foi um período de 6 dias apenas entre a realização da prova e a concessão da liminar. Então eles não puderam se organizar. Houve um problema na comunicação, e aí não por causa do recurso, mas dessa diferença de entendimento se esses 19 deveriam ser ou não convocados para fazerem a prova discursiva. Porque também não é um entendimento, independente, não é nosso caso.
Melhor, não aconteceria isso se eles tivessem concorrido sub júdice.
Isso,
era
exatamente.
Melhor,
exatamente.
Não causava nenhum.
Superava.
Exatamente, júdice, exatamente.
Pronto, superava tudo. Pois é. No outro concurso que nós tivemos, teve várias.
Obrigado, Marcos.
Foi feito sub júdice algumas candidatas. A gente não impediu.
Eu acho que nessas horas, eu concordo com Vossa Excelência, doutor Josenias, nessas horas é melhor, para não polemizar, que a pessoa faça, né, doutor Rodrigo Marques?
É,
subjúdice. Caso a liminar caia.
Pronto.
Até porque hoje já existe aquela segurança que o fato consumado ele não mais prevalece. Né? Então, assim, seria de bom.
Então, no outro concurso aconteceu isso, mas nós, a comissão da época, permitiu que todo mundo que estivesse subjúdice submeter-se a fazer a prova.
Mais alguma?
Doutor Machado, doutor Josenias, doutor.
Fique à vontade.
Doutor Conceição, doutor Aldomar, só a doutora Mala está me mostrando que essa questão do recurso está no item 40 aí do cronograma, tá? Esses prazos. Todos, na verdade, a SEBRASP, o SEBRASP, para todos os atos do programa, do concurso, criou a previsão de uma publicação provisória e logo depois o candidato poder interpor o recurso eletronicamente. Então não tem nenhum ato do qual não caiba uma irresignação.
Mas me parece, doutor, que a preocupação do Dr. Josenias é que o sistema, né, não foi atendido, o sistema não atendia os recursos ajuizados.
Pelo que eu tenho conhecimento, é porque no caso deles já estava fora do prazo de recurso, e o que aconteceu é que quando a liminar foi deferida, não estava dentro do prazo de recurso mais. Então eles teriam que ter reaberto o sistema para atender aquela decisão do tribunal. A decisão do tribunal, ou do juiz, a doutora Simone parece que concedeu a liminar, também não era, e aí não cabe a nós discutir agora, mas também não era tão claro que o fato de haver 19 pessoas entre os cotistas capazes de concorrer amplamente não é matemático, não é cristalino inferir que eles devessem sair da lista de cotistas. Isso não está escrito em nenhuma, na previsão do nosso regulamento. Mas não teremos esse problema.
A questão nossa é que esse fato não ocorra com o Ministério Público.
Isso.
Que nos parece que está eliminada essa possibilidade, né?
É,
esclarecimento foi muito importante para todos nós, doutor Marcos. Doutor Nilton, doutor Etélio aqui. tenho uma indagação para fazer. Exatamente. A Vossa Excelência.
Essa. Desculpe, doutor Machado, só para.
Quer complementar?
Quero. Doutora Mara está me lembrando aqui que somente na oportunidade da convocação é que aquele candidato que estava na cota do negro, por exemplo, ou do deficiente, né, que estiver dentro da classificação suficiente para figurar na concorrência ampla, ele sai da lista da concorrência especial, digamos assim, e vai para ampla para dar lugar a outro candidato negro ou outro candidato deficiente.
Na convocação para qual fase?
Só na fase da convocação para entrar no MP, para a convocação. Pra entrar,
não, é justo.
Exatamente, exatamente.
Corretíssimo.
Não é nessa fase, isso.
Corretíssimo.
Isso está previsto no regulamento e reproduzido no edital.
Perfeito.
Então, para provar oral, vai.
Parabéns,
doutor. Obrigado,
doutor. Doutor Nilton, tem uma indagação do doutor.
Para provar oral, todos os cotistas irão.
Eu já estou me sentindo na provar oral, quase. Como é, doutor?
Para provar oral, né? Porque você explicou essa dúvida do concurso da defensoria aqui.
Sim.
Para a prova oral, todos os cotistas também irão.
Doutor Machado,
por exemplo, 50 cotistas atingiram a média 6 na segunda prova.
Né?
Ele vai para a prova oral.
Quem vai se inscrever?
Veja, desde o começo, a pergunta do Etério foi se na oportunidade da prova oral é possível que haja 50 cotistas. Sim, é possível. Não há, depois que ele passa pela prova preambular, que aqui tem que atingir a média 6, não há mais nenhum ponto de corte. Lembrando que, para ele chegar na prova oral, ele tem que passar nas provas subjetivas.
Perfeito.
Entendeu? Então ele não vai direto do. Não é porque ele teve nota 6 que ele vai chegar à prova oral. Então eu sei que a preocupação de todos nós é um número de candidatos estratosférico na prova oral.
Não se repetiu o que aconteceu, por exemplo, no nosso concurso.
Isso, exatamente.
Não sei se o doutor Josenias e doutora Conceição. Doutora
eu acredito Marcia, que não,
mas acho que passaram mais de 150 colegas para a prova oral.
A gente,
se eu não me engano, foi isso. Aí fazer 5 avaliações por dia já era uma coisa.
Além do filtro da nota 6 na prova preambular, a gente tem o filtro das provas subjetivas. Aí tem. Exatamente, exatamente. Exatamente. E a condição dele de candidato negro e ou deficiente tem que ser confirmada, ratificada na inscrição definitiva, né?
De heteroidentificação.
De heteroidentificação ou na comissão de avaliação biopsicossocial, que é no caso do deficiente.
Isso eu ia perguntar. Nessa avaliação biopsicossocial, como é que será feita em relação ao cotista?
Em relação ao deficiente, tem os critérios lá para averiguar se ele se encaixa dentro dos critérios de deficiência. Então vem uma equipe do SEBRASP, a comissão biopsicossocial de avaliação antes da discursiva, no caso do deficiente. Essa equipe multiprofissional é do MP, é ela que decide, porém o SEBRASP virá para dar todo o apoio logístico e de know-how que eles têm nessa parte, né? Então eles vão definir, doutora Conceição, se adequa ou não aos critérios do deficiente, dentro do que está previsto na lei e no regulamento. E da decisão da equipe multiprofissional, cabe recurso para o Conselho Superior ou para a Comissão do Concurso, se não me engano. Para a Comissão do Concurso, se não me engano. A Comissão do Concurso, na verdade, homologa a decisão da equipe multiprofissional e da qual cabe um possível recurso. É assim que está previsto no regulamento. Isso. Sendo que, como são questões técnicas, nós da comissão, né, do Josenias, a gente vai praticamente referendar o que tiver no parecer técnico.
Porque a gente não.
Porque a gente não tem conhecimento.
Nós somos técnicos.
Essa avaliação biopsicossocial, a equipe multidisciplinar, será de quem? Será composta por quem?
A equipe multiprofissional do MP tem uma. Já tem uma portaria que já deve estar, provavelmente, na iminência de ser publicada. O próprio regulamento define, é composta por um médico, né? Acredito que um promotor com atribuição para a defesa do deficiente, uhum, e mais um servidor, acredito que são três.
Não me recordo agora de cabeça, doutora Conceição, doutor Nilton, mas está no regulamento,
tá no
com a presença de um promotor que é curador dos direitos
deficiente físico. Não necessariamente é o promotor da capital.
Não
qualquer promotor.
Exatamente.
É, em com qualquer essa distribuição. Isso, são três membros e um médico com absoluta certeza também está dentro dessa.
Ou seja, tudo sendo feito de forma a preservar os direitos das minorias, de forma isonômica, de forma razoável e preocupado com isso, doutor Jesus. Não adianta a gente ser assodado com os prazos, porque causar uma irregularidade, um vício, uma nulidade para ser reconhecida, se não judicialmente, até mesmo administrativamente, como remédios constantes são aforados no Conselho Nacional do Ministério Público. Exatamente. Exatamente.
Nós temos que ter muito cuidado, porque nós precisamos que não tenha esse...
Exatamente.
Então, temos que observar com muita tranquilidade os prazos que estiverem estabelecidos, e a comissão, eu acredito que vai velar por isso, para que a gente tenha uma transitoriedade do concurso bastante pacífica e sem nenhum assoldamento.
E que também não tenhamos a ansiedade de imaginar, e caso o que é tão comum entrem com eventuais reclamações, nós iremos tecnicamente, isonomicamente e eticamente, vamos colocar assim na forma geral, que a gente quer um concurso que seja ígido do começo ao fim, trazendo os melhores profissionais do mercado aqui para a nossa instituição, que nós estamos precisando. Isso aí eu tenho certeza que
quatro
saberemos
remédios de
enfrentar. Recursos,
é salutar que haja, não tem problema nenhum.
Inevitáveis.
É que
não tenha dúvida.
Sempre vai haver.
Não tenha dúvida. Agora, inclusive com idas a rádios para reclamar.
Em televisão.
Mas eles vão utilizar muito.
Exatamente.
A ouvidoria vai servir muito de parâmetro. De ponte. Foi assim, no concurso, a ouvidoria ajudou bastante. Eu era ouvidor na época. E nós dávamos... E era da comissão. Então, nós dávamos as informações precisas. E não houve... Foi um concurso bastante fácil, porque a ouvidoria... Eles utilizavam demais a ouvidoria para pedir informações a respeito.
Não permita que fique assim, né? Agora, nessa comissão biopsicossocial, eu sei que não é objeto aqui desse cronograma, mas me preocupou um pouquinho. Além do médico, não teremos um psicólogo?
Doutor Conceição, eu acho que dentre a composição tem um profissional com conhecimentos de psicologia, até aquela Ana Luísa, eu acho que vai fazer parte da comissão.
Tem psicóloga. Como é biopsicossocial,
tem,
a
isso,
parte psico tem que ter um psicólogo.
Tem no regulamento, fala, doutora, que precisa ter.
Na verdade, essas questões já foram todas definidas no regulamento, né? O cronograma só veio esmiuçar.
Na verdade, o cronograma está estendendo o regulamento.
A pergunta é só mais por cautela, entendeu?
Claro.
Eu lhe digo, doutor Machado, doutores, senhores conselheiros, eu quero saudar aqui também o secretário, doutor Etélio, em especial a querida Maura, né, e ao querido também Nilton. Eu sei do desvelo que eles têm tido.
É isso.
E a dedicação, que tudo saia da melhor forma. Não quero deixar de saudar também o pessoal de apoio aqui administrativo. Parabenizar, porque me parece que está muito bem detalhado, né? Muito bem definido, com cautela os prazos, todas as etapas, sempre se procurando evitar o que vai ocorrer. A gente espera que não, mas não tem como, seria ilusão achar que não, né? E de ser realizado esse concurso da melhor forma. Então, de minha parte, pelo que eu olhei aqui, já verifiquei, somente ratifico todo esse cronograma, né, e espero que, desejando o melhor sucesso, né, e o melhor resultado que possa ser apurado.
Doutor Josinizo Rodomax também, por favor.
Faço minhas palavras à doutora conselheira, nossa querida amiga.
Então, proclamo o resultado agradecendo a presença de todos, que está aprovado. Está aprovado o cronograma referente aos atos e às provas do concurso de ingresso da carreira do Ministério Público do Estado de Sergipe, na forma da resolução número 1/2022 do Colégio de Procuradores de Justiça. Era esse o único tema da ordem do dia. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião, desejando saúde e que Deus sempre nos abençoe. Amém. Feliz Páscoa para todos.